Muito bom dia. São 8 horas em Portugal e em Angola. São 6 horas em Cabo Verde, 7 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe são 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora as notícias que estão em destaque.
Portugal está disponível para colaborar com Moçambique relativamente à situação em Cabo Delgado, garantia dada pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Aumento do número de deslocados em Moçambique leva Instituto Nacional de Gestão de Calamidades a lançar um apelo de solidariedade.
Notícias às 8, edição de Susana Lemos.
Portugal está disponível para ajudar Moçambique a enfrentar os desafios em Cabo Delgado, no norte do país, desde que as autoridades moçambicanas façam o pedido. Esclarecimento feito por Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.
O governo português, no âmbito da ação europeia externa, da política externa europeia, tem vindo a disponibilizar-se para apoiar Moçambique de forma a combater a insegurança, nomeadamente na província de Cabo Delgado, e está disponível para continuar esse apoio. É evidente que esse apoio também tem que ser sempre dado de acordo com as solicitações que o governo moçambicano faz, mas esse apoio é inequívoco e Portugal, em particular, também está completamente disponível para continuar a apoiar Moçambique, de forma a que Moçambique possa ser um país seguro e um país desenvolvido. E é evidente que isso é bom para os moçambicanos e também é bom para os portugueses que querem lá investir, porque a ligação de Moçambique a Portugal é evidente que é uma ligação muito forte.
Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. No terreno, as autoridades portuguesas acompanham com apreensão o evoluir dos ataques terroristas na província norte de Moçambique e o agravar da crise humanitária. Preocupações manifestadas pela embaixadora de Portugal em Maputo.
Mas sempre com muita preocupação, esperando que rapidamente seja possível encontrar uma resposta para isso e, obviamente, que também haja respostas, e estamos certos, todos nós, no âmbito da União Europeia e não só, estamos a dar as respostas possíveis e que são muito necessárias do ponto de vista da emergência humanitária, que também é uma realidade que nos preocupa a todos muito.
Maria Amélia Paiva, embaixadora de Portugal em Moçambique, em declarações à RDP África. Em Moçambique, conta já com perto de 380 mil deslocados por causa dos ataques terroristas, o que fez com que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades lançasse um apelo à solidariedade interna, Orfeu de Sá Lisboa.
O número de deslocados devido aos ataques terroristas continua a subir, revela com preocupação a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e INGC, Luísa Mec.
Nós estamos com 13 centros de acomodação. A nível geral, estamos com cerca de 378 mil pessoas, sim, afetadas nos centros de acomodação.
São famílias inteiras que fogem dos ataques terroristas.
Temos vários irmãos que neste momento estão a atravessar situações completamente difíceis, não só Cabo Delgado, mas também na província de Nampula, na província de Niassa. Também tivemos agora recentemente situações na província de Manica, mas que também essas pessoas precisam de apoio de todos nós como moçambicanos.
A diretora-geral do INGC lança por isso um apelo para a solidariedade interna.
Se cada um de nós, nas nossas casas, conseguirmos ter um quilo de açúcar, um copo, uma colher, uma roupa, um lenço, uma capulana, fará diferença para aquelas pessoas que realmente perderam todos os seus bens.
Os ataques terroristas que se registram há 3 anos na província nortenha de Cabo Delgado já provocaram também acima de 1000 mortos e a destruição de bens públicos e privados.
Moçambique conta já com perto de 380 mil deslocados. O Ministério Moçambicano da Saúde faz um apelo aos pais encarregados de educação por causa da Covid-19. Ontem, 300 mil alunos da 10ª classe retomaram as aulas presenciais.
Para que não haja propagação da Covid-19 entre os estudantes, apelamos aos pais encarregados de educação para que criem todas as condições de modo a que os seus educandos cumpram rigorosamente com as medidas de prevenção da Covid-19.
Maria Benigna Massinha, diretora nacional adjunta de Saúde Pública. Para além do uso da máscara e da lavagem frequente das mãos, Maria Benigna Massinha deixa outras recomendações.
Não devem partilhar celulares, canetas, cadernos ou outros objetos de uso individual. Tem que evitar partilhar tudo que seja de uso individual. Algumas práticas, como as novidades, o que contas, conta lá essa cena, que muitas das vezes fazem-no próximos uns dos outros, no ouvido do outro, ou trocando o celular um do outro, devem ser praticamente promovidas do dia a dia dos estudantes.
Maria Benigna Massinha, diretora nacional adjunta de Saúde Pública. Em Angola, o Ministério da Educação manifestou ontem surpresa e desagrado por a Escola Portuguesa de Luanda ter decidido suspender as aulas presenciais por ter sido detectada uma infecção pelo novo coronavírus. Em comunicado, o Ministério refere que atestou o cumprimento dos requisitos pedagógicos na instituição, desvinculando-se assim da decisão tomada pela Escola Portuguesa. O Departamento Jurídico da Ordem Angolana dos Médicos atesta o que já afirmou a direção, considerem válidas as decisões tomadas pelo Conselho Regional do Norte, que em Assembleia determinou a destituição da bastonária. O Departamento Jurídico garante que vai responsabilizar os membros que estão a trazer instabilidade. Paula Borges.
O Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos de Angola aprovou, como disseste, em Assembleia Geral Extraordinária, a destituição da bastonária e determinou que deviam ser realizadas novas eleições no prazo de 90 dias. Ontem, o Gabinete de Comunicação tinha declarado que Elisa Gaspar iria permanecer em funções. Poucas horas depois, o Gabinete Jurídico da Ordem veio considerar que não tem validade esta Assembleia, cuja convocação avança violou os estatutos. Os juristas destacam que o Conselho Regional Norte não tem legitimidade para deliberar matérias de âmbito nacional e sublinha que os associados de Cabinda, Zaire, Uíge e Bengo, que também compõem esta região, não participaram. O Gabinete Jurídico considera ainda que não foram clarificados os elementos de prova que justificam a gestão danosa de que a atual bastonária tem sido acusada. Apela a quem não se revê na atual liderança que encontre no quadro legal meios para a resolução do litígio. Assim, lê-se neste comunicado do Gabinete Jurídico da Ordem que a bastonária continuará no exercício efetivo das funções até ao final do mandato para o qual foi eleita democraticamente.
Elisa Gaspar está há mais de um ano no cargo de bastonária da Ordem dos Médicos de Angola. É acusada de descaminho de fundos e gestão danosa e o não alinhamento com os interesses da classe por alguns médicos. Na atualidade portuguesa, o primeiro-ministro António Costa diz que não se demite caso o próximo Orçamento de Estado não seja aprovado. Garantia dada ontem em entrevista à TVI.
Eu não viro as costas ao país neste momento de crise e tudo farei para poupar o país a qualquer tipo de crise.
António Costa não se demite caso o orçamento para o próximo ano não seja aprovado. Aliás, hoje e amanhã o primeiro-ministro recebe os partidos com assento parlamentar, partidos que têm viabilizado as propostas de orçamento do Estado nos últimos 5 anos, reuniões consideradas decisivas para a aprovação do documento daqui a pouco mais de uma semana. Quanto à pandemia e à proposta do uso obrigatório de máscaras, na TVI, António Costa anunciou que pediu ao Presidente da República que retirasse da agenda do Parlamento o debate dessa proposta, debate previsto para sexta-feira.
Porque, entretanto, o PSD apresentou um diploma só sobre as máscaras e, portanto, se essa matéria é consensual, legislemos já sobre as máscaras e sobre o tema da aplicação, onde há muitas dúvidas, é muito útil que a Assembleia faça todas as audições para se refletir sobre esse tema.
O primeiro-ministro rejeitou um regresso ao confinamento geral, como aconteceu em março e abril. António Costa sublinhou que neste momento o estado de emergência não está a ser equacionado. Hoje foi conhecido um retrato sobre Portugal e os portugueses e Arlinda Brandão é tudo menos colorido, pelo menos em termos académicos.
Nem o 12º ano têm. Metade dos portugueses, entre os 25 e os 64 anos, não completou o secundário, que faz com que Portugal tenha o valor mais elevado da população desta faixa etária, que ficou pelo caminho nos estudos e tendo em conta todos os países da União Europeia. É seguido de Malta, Espanha, Itália e Grécia. São dados da Pordata, revelados para assinalar o Dia Nacional do Estudante, este ano com os alunos em casa, fora das escolas, numa situação nunca vista, por causa da pandemia que estamos a viver. Existe outra informação relevante: apesar de haver cada vez menos jovens a abandonarem os estudos, 10% no ano passado, Portugal ainda tem uma das taxas mais elevadas também da União Europeia. Mais animador é que são cada vez mais os jovens que vão para o ensino superior. Eram cerca de 12% em 2001, no ano passado 36%. Apesar do esforço, ainda é pouco. Portugal é o terceiro país a apresentar o valor mais baixo de diplomados na faixa etária analisada entre os 30 e os 34 anos. Falta dizer que há cada vez mais alunos nas universidades públicas. Em 1997 havia 36% no subsistema privado, agora é metade, 18%.
Um retrato cinzento do Portugal em pleno século XXI. A PSP recebeu quase 1.500 queixas de bullying no ano letivo passado. Os dados da Polícia de Segurança Pública revelam que houve uma redução do número de participações comparando com o ano letivo anterior. Mas o período de confinamento, Alexandra Sofia Costa, fez com que aumentassem as queixas de injúrias e ameaças através da internet.
Os dados revelam uma redução. No ano letivo 2019-2020, a PSP abriu 1.489 processos, menos 383 em relação ao ano letivo anterior, sendo que 900 desses processos foram por ofensas corporais, agressões, menos 251 que no ano anterior, e 589 por injúrias e ameaças, menos 132 que no ano letivo de 2018-2019. Muitas destas injúrias passaram de presenciais para online, durante o confinamento, desde março, quando as escolas fecharam, conta Hugo Guinote, coordenador nacional de policiamento de proximidade da PSP.
O número de injúrias e ameaças que aconteceram durante o período de confinamento, boa parte delas foi através das redes sociais e, no fundo, através das plataformas online. Grupos de conversação, portanto, o vulgo cyberbullying.
E que estilo de ofensas são estas, Hugo Guinote?
A produção de imagens, que muitas vezes são montagens publicadas com o objetivo de humilhar, de denegrir, o lançar rumores, boatos, e é um processo que acaba por mobilizar outros, com consequências muito nefastas para a vítima.
A PSP não estranha estes dados. Nos últimos 5 anos, as ofensas físicas têm diminuído, aumentam as online, mas a PSP, diz Hugo Guinote, vê aqui um bom sinal.
Ao termos mais injúrias e ameaças, estamos a conseguir detectar e, por isso, atuar num estágio precoce do conflito. Impedir que haja uma escalada do conflito até chegar à ofensa física.
Impedir a violência nas escolas é o objetivo da Polícia de Segurança Pública.
Dados da PSP conhecidos hoje na data em que se assinala o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Na República Democrática do Congo, esta madrugada, homens armados libertaram cerca de 900 prisioneiros de uma prisão do Beni. O presidente da Câmara do Beni diz ter-se tratado de um ataque coordenado e acusa o grupo militar islâmico que atua na região.